amarelo é considerado o mais perigoso. Ele vive principalmente na rede de esgoto e se reproduz de maneira fácil, se adapta rapidamente ao ambiente urbano, o que dificulta o controle. Além disso, o escorpião amarelo é capaz de subir encanamentos e, por isso, consegue invadir praticamente qualquer tipo de residência, inclusive apartamentos altos. Vale lembrar que, de maneira geral, dá para se proteger de escorpiões mantendo ralos bem tampados, redes de proteção nas janelas e vedando frestas em paredes, portas e pisos. Quintais, jardins e áreas com entulho devem estar sempre o mais limpo possível. E se souber que há escorpiões na região onde você mora, verifique sempre roupas, calçados, toalhas, lençóis e cobertores antes de usá-los. Caso você seja picado, lave o local com água e sabão. Não faça torniquete, cortes e nem tente sugar o veneno. Procure imediatamente uma unidade de saúde. Se possível, leve o escorpião, mesmo que morto, para identificação das autoridades sanitárias. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Tá aí as informações, as orientações, muito cuidado, siga aí essas instruções que nós acabamos de passar a todos vocês e denuncie aí onde localizar, onde tiver áreas, onde está percebendo que a incidência é muito grande, tente localizar. Mas você já deu uma dica fundamental aí, né, Bejone? Não perceber se tem muita barata, manter o local limpo.
Sim.
Né? Principalmente nos entulhos de construção, o pessoal não toma cuidado, e entulhos de construção é um dos locais que mais tem presença de escorpião.
O pessoal precisa procurar e também, né, seguir aqueles cuidados, né? As baratas, se você tem barata, já é aí um prato. O prato preferido do escorpião. Então, você tem que procurar não deixar baratas nos locais, né? E aproveitando que eu estou falando em barato, Hortênsia, o escorpião não morre com inseticida.
É isso que eu ia lembrar. Não adianta detetizar contra o escorpião. Não tem. A dica é essa: você vai detetizar contra o alimento dele, que é barata.
Matar a barata, né?
Olha lá, inclusive na tela nós estamos colocando aí algumas orientações, e a primeira delas está ali, ó: detetizar para eliminar fontes de alimento do escorpião. O escorpião em si, infelizmente, não arrumaram ainda nada que possa afastá-lo.
Você não pode deixar a roupa, por exemplo, roupa de cama, em contato com o chão, né? Já pensou, rapaz? Você vai dormir, você puxa. Ai, ai, ai.
Põe um lençolzinho um pouco mais pra cima, né?
Colocar telas nas aberturas aí dos ralos, pias ou tanques, aquele ralo do banheiro, vamos pôr uma telinha, né? Fechar portas, janelas ao entardecer, vedar as soleiras de portas, né? Frestas em janelas, fechar bem o lixo, né? Também remover folhagens, arbustos, trepadeiras, tem aquelas pedrinhas que ficam no quintal, encostadas nas paredes, tudo isso é muito perigoso, né? Você vai mexer e ali tem um escorpião. E também o reboque nas paredes, né? Muros, que tem aqueles vãozinhos, aquilo é um perigo também, ele pode estar ali enfiado e você vai ter uma surpresa uma hora em que passar por ali, se encostar no muro, coisa parecida, ou mesmo dali ele sai também para estar em outros lugares. Então esses são alguns cuidados para evitar os escorpiões em casa, realmente um perigo, principalmente para criançada, crianças aí mais novinhas, quanto mais nova, pior. E também as pessoas de idade, né, Arthur?
Tá certo. Bejone, mais informações.
Eu tenho aqui um procurado que foi capturado pela Polícia Militar, né? A gente tem aqui as informações de que...
Foi ontem à noite.
De posse de um mandado, foi... Vamos ver a data aqui? Sim. Ontem à noite, 25 de novembro. Tem. Ontem à noite, primeiro sargento Cardoso, cabo Gabriel, cabo Paulo Martins, deram conta aí em posse de um mandado de prisão. Chegar até Michael Robert de Souza. Olha, nome de cantor famoso aí dos anos 70, hein? Michael Robert de Souza. Né? Após aí procurar diligências, isso e aquilo, encontraram o rapaz no endereço, né, citado ali. Foi abordado, dado ciência aí da sua situação, né, da condenação por crime de tráfico de drogas. Ocorrência que foi apresentada no plantão de polícia aqui de São João da Boa Vista, após a elaboração do boletim natureza e captura de procurado. Michael Robert Souza ficou recolhido, Artem.
Né, pessoal, até fazer um levantamento, né, de quantos outros foragidos existem em São João e na região.
É interessante que todo crime que você vê hoje, sujeito, a polícia vai pesquisar, o cara já tem uma ficha longa.
Esse que é o problema. O cara
fez, sai, faz,
continua cometendo.
Fez, sai, ele vai continuar cometendo.
Pois é.
Você vê ali um roubo, você vê ali um furto, você vê ali alguma. O sujeito já tem ficha na cadeia, né? Extensa, já era pra estar preso ali, ó, há muito tempo.
Aí o pessoal se levanta, mas essas saidinhas, porque o problema maior é as saidinhas, né? Sai e não volta. É um número que precisa estar a sociedade acompanhar, os órgãos de inteligência do Estado, se é que tem órgãos de inteligência ainda atuando na área de segurança, acompanhar, porque essa reincidência de presos que não retornam após a saidinha, o direito de sair em épocas especiais é muito grande. Então, toda a sociedade perde. A polícia perde porque tem que ficar enxugando o gelo, né? Solta um, prende um, vem, né? Tem que prender novamente, quer dizer, é um trabalho gigantesco aí da polícia. E, por outro lado, a sociedade sofre, porque são, na maioria, pelo menos a gente não tem uma pesquisa para dizer isso, mas a percepção nossa é de que na maioria eles acabam saindo e cometendo outros tipos de crimes. Então a sociedade é a maior prejudicada.
Ou mesmo aqueles, Artem, que passam pela porta giratória, né, da delegacia. Ele entra e já sai, quer dizer, foi registrado o boletim de ocorrência, tal, uns vão responder liberdade, outros saem mesmo porque não réu primário, enfim, tem uma série aí de benesses, né, que a lei dá a esses bandidos. E aí, quando ele é pego novamente, está lá já o registro de 2, 3, 4 ocorrências pelas quais ele passou, né?
Tá certo. Mais informações, Bejone?
Tem aqui uma informação que vem de São José do Rio Pardo, Jardim Mercedes.
São José tá pesado, hein? Menor que São João e
tem bastante crime
em São José do Rio Pardo. O que será que está havendo, né?
Então,
localização geográfica, enfim. E a informação moçada humana, outra coisa tétrica isso, não?
Olha lá. Aí tem uma foto para quem nos acompanha pelas redes sociais, né? E a cidade tornou-se então palco de um mistério, né, que intriga a polícia e a população. Pela segunda vez, parte de restos mortais humanos e um par de chinelos foram encontrados na mesma área da mata, levantando aí sérias questões sobre o que estaria acontecendo nestes terrenos aí. O mais recente achado, esse no caso, ocorreu no final da tarde de ontem. Um trabalhador, durante serviço de roçagem na vegetação, encontrou essa ossada identificada como ossada humana. Assustado, o homem acionou imediatamente aí o 190, a polícia militar, isolou a área. E o fator mais inquietante é que este mesmo trabalhador já havia encontrado um crânio e outros fragmentos de ossos no terreno ali, naquele local de mata, né? Isso aconteceu em 2024, 3 de dezembro, há quase um ano atrás, olha só, há menos de um ano, né? E a repetição dos achados aumenta então a perplexidade das autoridades e o temor aí da vizinhança sobre o que está acontecendo. A perícia técnica foi chamada, né? Recolheu lá o material e agora vão fazer as investigações para ver de quem é essa ossada, chegar até um nome, né? O caso segue então em investigação pela Polícia Civil.
Será que era um terreno usado aí por um assassino em série, será o mesmo cadáver, será um local onde o crime organizado, eles usam o termo desova, né?
É.
As suas vítimas. Muito mistério mesmo.
Já a segunda, né? E ele já encontrou fragmentos de crânio, então, quer dizer, o local ali está realmente causando muito mistério, né? Aquela curiosidade.
É tétrico também, né?
É tétrico. É? A pessoa passa ali pela mata ali no local já com medo, né?
Sem dúvida nenhuma, vai saber, né, o que está por trás disso. Você está num local onde você encontra mais de um cadáver, não é normal, óbvio. Você encontra um, já não é. Mais de um, então a coisa é complicada.
Sim.
Né? Mais informações para a Joana.
Bom, frentista é rendido durante assalto em posto de combustíveis em Poços de Caldas. Isso aqui tomou conta das redes sociais por causa dessas imagens aí, olha aí, ó.
Estamos mostrando na rede Piratininga, no Facebook, no YouTube e nos aplicativos.
Um frentista de 35 anos foi rendido durante um assalto a um posto de combustíveis. Isso aconteceu no bairro Cascatinha, na manhã de ontem. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 5h30 da manhã, quando o criminoso chegou ao local usando um capacete e pediu que a vítima enchesse um galão com combustível. Imagens do circuito de segurança mostram quando o trabalhador se aproxima da bomba e o suspeito saca duas facas, colocando uma na cintura e outra no pescoço da vítima, momento em que anuncia o assalto. Ele exigiu o dinheiro que o frentista tinha no bolso, cerca de R$300, e fugiu em direção ao centro pela rua 15 de Novembro. A vítima acionou os policiais imediatamente e as equipes iniciaram então as buscas ali pela região. No centro, os militares encontraram um homem com as características do autor na rua Correia Neto. Ao perceber a viatura, ele tentou fugir, mas foi detido na rua Argentina. O frentista reconheceu o suspeito como responsável pelo assalto. Tá aí para quem acompanha as imagens, o capacete, as facas que ele usou no assalto, o dinheiro que ele roubou, né? E a gente tem aqui, de acordo com a Polícia Militar, que ele confessou o crime, apontou onde havia escondido o dinheiro, local que ficava em uma mata na mesma rua. Durante diligências, os policiais também encontraram as duas facas que você viu aí. Mas uma situação difícil, né, para o frentista de posto, que você vê tudo deserto, tem, olha, você não tem nada, é 5h30 da manhã, e o frentista tem que ter o dinheiro no bolso, porque ele troca dinheiro, né, uma coisa, agora é difícil de você resolver esse problema, né. Ele anda com aquele maço de dinheiro. Eu já cheguei a ver uns maços assim que não sei como que segurava na mão, porque ele precisa dar o troco, isso e aquilo. Tá certo que por mais que ele guarde um tanto lá, tranque no cofre, não sei, ele tem que ter um tanto ali no bolso para fazer o troco. E os criminosos se aproveitam disso, né?
Que coisa, e é um atrativo, né? Criminoso já está com a cabeça no mal, vê um maço de dinheiro. Né? Agora, esse criminoso não devia ser, porque 5 horas da manhã, será que tem muito dinheiro? Talvez na madrugada, se é posto que abre 24 horas, enfim. Mas você veja que também não tem mais horário, né, Verjone?
Não.
Manhã,
não tem.
Tarde, noite, qualquer hora.
Mas ele
hora
levou R$300, né? R$300 mas foram recuperados, né? R$300.
O horário não era um horário propício para ter muita grana, né?
Podia se estudar algo aí, levando-se em conta que hoje Pix, cartão de crédito, é muito usado e tal, e em relação ao dinheiro, não sei. Se tem algum lugar que, se bem que pela lei você tem que aceitar dinheiro, né? Não pode dizer que não aceita dinheiro. Mas o cheque, por exemplo, tem muita gente que não aceita mais.
Pois é, está em desuso. Daqui a alguns anos, acho que ninguém mais vai usar.
Agora,
cheque,
o dinheiro,
né?
Eu acho que só não se eliminou do mercado até agora, porque você tem que aceitar, né? Não pode.
Tem posto que faz promoção, principalmente em São Paulo, eu vi muito isso. Em São João tem um posto de gasolina, pelo menos. Eles dão desconto se você pagar em Pix. Eu acho que é um incentivo para o pagamento em Pix, que é interessante para o comerciante.
É porque aí é seguro também, né?
Dinheiro ao vivo. é seguro.
Seguro.
Né? E é uma solução para o pessoal ter um pouquinho mais de tranquilidade, né?
Porque em tempos de violência, como a gente está vendo aí, o sujeito com maço de dinheiro no bolso, o negócio é realmente perigoso.
Perigoso. Tudo, hoje em dia tudo é perigoso. Farmácias, você tem uma ideia, a farmácia está tornando perigoso. Perigoso você ir na farmácia e não interessa o horário, porque farmácias têm sido vítimas aí de assaltos e de repente você está lá, você já teve vários casos, a pessoa acaba até morta, perdendo vida, porque estava na hora errada, no momento errado, numa farmácia. Lembro de uma notícia aqui que nós demos aqui, que era mais ou menos assim. E aqui também, São João, exemplo do que está acontecendo em todo o Brasil, nós tivemos aí uma onda de assaltos também em farmácias, que também depende de horário. A farmácia deu uma acalmada, né? Eu acho que a grande imprensa também começou a falar muito, começaram a tomar mais cuidado, e faz dias que a gente não vê notícias aí com relação a assaltos a farmácias, né? O pessoal identificou aí o que esses bandidos procuravam com mais constância, no caso aí era aquelas canetinhas
de emagrecimento.
De emagrecimento, que tem uma saída boa no mercado, não sei se controlaram por aí, mas o crime está aí, o perigo está aí, né? Ou por grandes bandidos, crime organizado, ou por, às vezes, é o que pareceu nesse caso desse assalto ao posto, por bandidinhos, e esses são perigosos, porque quando já vi isso e é fato, já ouvi isso e é fato. Então, se você tiver que ser assaltado, torça para ser para um bandido experiente, porque ele é mais frio, né? E o bandidinho, ele é novo e tanto tá com uma faca, uma arma, e se assusta
ali
e mata, né? Fere. O mais perigoso, o mais experiente, ele mata, né? Mas não se assusta, não tem uma chance maior de sobrevivência. Não sei se eu expliquei direito a teoria, mas é uma teoria, né? Tem que tomar cuidado. Quantos jovens, principalmente iniciantes aí no crime, acabam cometendo o crime pelo tremor, pelo medo, é a primeira vez e tal, e acaba matando a pessoa na primeira vez, já no primeiro crime que comete.
Ok. Bom, a gente tá falando de violência, tem um homem tentou atropelar o pai, a tia, e ainda atingiu um vizinho.
De novo. É. De novo contra parentes. É uma coisa impressionante. Já é a quarta, quinta notícia em seguida, vários dias que nós damos aqui, ou tentou matar o pai, ou tentou matar a mãe. Esse já aumentou o rol aí de parentes que ele quis matar.
Normalmente a droga tá no meio de tudo
sempre,
isso, né?
Sempre.
Vamos
sempre
ver aqui nesse caso, né? Ele tentou atropelar o próprio pai, a tia, na rua Antenor de Magalhães Teixeira, Jardim Portal do Sol, em Andradas, na noite desta segunda-feira. Segundo os policiais, pai e filho teriam discutido após ele pedir dinheiro ao pai. Bom, começa já aí daí, né? A tia teria visto a situação e ido ao local para tentar tirar o irmão dali, já que o filho tinha um histórico de agressão. Tô falando. Tem ficha, tem histórico de agressão e tá na rua. Ao saírem da garagem, eles foram surpreendidos pelo autor, que jogou o carro contra os dois. O homem ainda deu ré e tentou atingi-los novamente. Os irmãos, um de 58 anos e uma mulher de 66, entraram na casa de um vizinho para se proteger. Ao perceber que o vizinho havia dado abrigo às vítimas, o autor atropelou a motocicleta do vizinho. Olha a motocicleta, eu fiquei pensando o que que essa motocicleta tem a ver com o caso. Tá lá toda amassada, caída no chão. Olha a lambança que esse sujeito aprontou, né? Bom, então ele passou por cima da motocicleta, que estava estacionada aí na frente da casa. As vítimas se apossaram de um pedaço de madeira para se defender, mas o autor saiu do veículo pela janela do motorista e fugiu correndo pela rua. A polícia militar foi acionada, encontrou ele, que tem 29 anos, na casa da mãe dele, Rua Maranhão, no bairro 7 de Setembro. Ao ser questionado, ele afirmou que faz uso de bebida alcoólica e foi até a casa do pai para pedir a quantia de R$50 para abastecer o carro. O carro ou ele, né? Além disso, disse desconhecer as acusações de tentativa de atropelamento feitas, né? Ai, 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 que situação, né? Sujeito apronta uma lambança dessa, depois diz não se lembrar de nada, tal, e outra, né? Ele vai pedir dinheiro pra beber, mas que coisa, 29 anos, onde é que nós vamos parar com isso, né, Arthur?
Então, é o que você já resumiu, é a droga, são os vícios, perde completamente a noção de realidade, né? É impressionante. 29 anos, né?
29 anos.
Passou da idade de ter juízo, né?
Dizem que faz parte da geração neném, nem trabalha, nem estuda.
Que infelizmente é uma geração que está aumentando muito. Muito.
O Arthur, tem aqui uma notícia, que é aqui do pessoal de Aguaí, área rural, parece que ficou livre aí de um sujeito que já soma R$500 mil em prejuízos na área rural aqui de Aguaí. São dois, um foi preso, né? O outro segue foragido. O preso, um homem de 46 anos, detido no final da tarde de ontem, área rural aí de Santa Cruz das Palmeiras, às margens da rodovia Padre Donizete, SP-332, que liga a cidade de Tambaú. A operação, que cumpriu o mandado de prisão temporária e mandados de busca domiciliar, reuniu a equipe do setor de investigações gerais de Aguaí e policiais civis de Santa Cruz das Palmeiras. Os crimes investigados envolvem furto e roubo de café durante a colheita, além do desvio de máquinas agrícolas. Com apoio de ferramentas de inteligência social, o serviço de inteligência identificou dois suspeitos. Por enquanto, apenas um foi preso e, segundo a polícia, o detido possui, olha aí, mais uma vez, uma ficha criminal extensa com quase 30 páginas. E a gente pergunta novamente, o que o sujeito está fazendo na rua? Não adianta, nós estamos aí cercado de bandidos, gente que deveria estar na cadeia, e todo crime que você vê, acho que uma vez ou outra, e muito raramente, você vai ver uma pessoa que está entrando por crime naquele momento. Normalmente são pessoas que têm aí já extensa ficha criminal, como nesse caso aqui, 30 páginas, né? Incluindo aí registros por roubo e associação criminosa. Na ação foram apreendidos dois celulares que serão enviados aí para perícia. O suspeito foi preso e encaminhado aqui à cadeia de São João da Boa Vista.
Tá certo, tá lá na cadeia, deve estar nos ouvindo, porque a gente tem uma audiência grande aí na cadeia, me falaram, o pessoal acabou vendo bastante a gente lá, né? Vai lá, vai pensar um pouco na vida, meu amigo, né? Vai ter tempo de sobra aí para pensar na vida, né? Criar juízo. Registrar aqui as pessoas que estão nos acompanhando, e sempre um agradecimento muito especial a todos vocês que nos acompanham pela FM 104.3, pela nossa rede social, pelo Facebook. O pessoal interage, o pessoal opina, o pessoal fala, o pessoal comenta, e nós, democráticos que somos e defensores da democracia, abrimos sempre o espaço para você. Então, aqueles que nos acompanham, que nos deram um alô, nós queremos registrar aqui o Roberto SJBV, um abraço. A Márcia Aparecida, nossa querida Márcia, sempre nos acompanhando, boa tarde a você. Ela está desejando boa tarde, e a todos os demais. A Maria de Lourdes Azevedo Martins também, o José Carlos Camargo, um abraço, meu amigo. Elisa Pereira da Silva acrescenta aqui que um Deus nos abençoe nessa quarta-feira, todos nós, amém. Maria Aparecida, o José Roberto Cantos também registrando aqui o seu alô. A Vera Lúcia Zanelli cumprimentando a todos os demais ouvintes da Piratininga. O Davis Roberto Barbosa Jerônimo, um abraço, meu querido. A Elisa Pereira da Silva, o Beto dos Santos, a Maria Aparecida Francisco, a Sandra Socorro, a Márcia Silva, a Célia Souza, cumprimentando todos nós aqui. E o João Carlos Pereira comenta aqui e traz uma informação que eu acho importante. Ele comenta a notícia que nós falamos aqui no início do Rotativa, que é a incidência de escorpiões em São João da Boa Vista, no Brasil todo, tanto de mortes que nós tivemos aí de janeiro até aqui, assustador o número de mortes. E ele faz ele passa uma informação aqui que ele considera importante, eu também, que se você for picado por cobra, ou seu filho, ou um idoso da sua família principalmente, não é, que são as duas gerações que merecem mais cuidados aí, porque é as que vêm mais em óbito, o João Carlos Pereira diz o seguinte: caso seja picado por escorpião, dirija-se diretamente ao hospital e não à UPA. Certamente porque o João entende que lá tem os medicamentos e a atenção.
Soro escorpiônico.
É, os próprios soro. E tem que ser rápido, né?
Sim.
E tem que ser rápido, porque quanto mais rápido, melhor.
É, e quanto mais nova a criança, e quanto mais velho, né? Aí a idade do meio também é perigoso, claro, mas as crianças e as pessoas idosas merecem um cuidado especial. Olha, tem aqui uma matéria que tem tudo a ver com o meio policial, né? Nós temos aqui umas tentativas aí de fraude com documentos no Brasil, mais que dobraram. A exemplo das picadas de escorpiões, nós temos aqui as picadas das fraudes, né?
Tem as picadas dos escorpiões e tem as picadas dos ladrões.
Isso, né? Dos ladrões, mas que dobraram desde 2022. Vamos lá à matéria, Rodrigão.
As tentativas de fraudes com documentos no Brasil dispararam nos últimos anos. De acordo com uma empresa especializada em verificação de documentos, os golpes mais do que dobraram desde 2022. Subiram de 19 mil tentativas naquele ano para mais de 51 mil já registradas em 2025. O RG ainda é o alvo preferido dos golpistas. Aparece em 84% das tentativas neste ano. Já a CNH ganhou espaço nas fraudes com documentos. Passou de 8% dos casos em 2022 para 14% agora. A grande variedade de modelos de identidade em circulação, já que o RG é um documento estadual, é considerado o principal ponto frágil do documento, que acaba facilitando a vida dos golpistas. Vale lembrar que algumas tecnologias mais avançadas, como sistemas baseados em inteligência artificial, já conseguem identificar sinais de adulteração em documentos com um alto nível de precisão, chegando a 98% quando esses sistemas de identificação são combinados com análise humana. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Então, tá certa a informação, Suzana já está aqui ao meu lado, divide a bancada da Piratininga agora com a gente aqui e está toda alegre, feliz no dia de hoje, como sempre, né, Suzana? Suzana sempre alegre, feliz, né?
Ah, sempre de bom humor, graças a Deus, aí resisto bastante.
Tá certo.
Mas meus caros ouvintes, muito bom ouvi-los, né, e vê-los e senti-los. Essa tentativa de fraude, essa consolidação de ter esse comércio online, que é muito bom, né? E as instituições financeiras também são digitais, aumentou um dos crimes mais tradicionais que acabamos de ouvir. Golpes com documentos de terceiros, né? Minha mãe já foi vítima disso, Artem. De 2022 a 2025, as tentativas de fraude documental no Brasil mais do que dobraram, saltando de 19 mil para mais de 51 mil no acumulado de 2025, né? Então, 84% das tentativas de fraude envolveram o quê? O RG, que continua sendo amplamente utilizado, tem muita variedade de versões em circulação. Agora, a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, também registrou um aumento na participação dessas fraudes, passando de 8% dos casos em 2022 para 14% em 2025, Artem. Essa é realmente uma situação assustadora, né? Continua há anos.
Há anos. Suzana, daqui a pouco eu quero te pôr na fogueira, você na Berlim, você vai ter que falar o que, que você achou aí.
Epa.
Da prisão do Jair Bolsonaro, que ontem ele começou, já ele e os outros réus começaram a cumprir penas em regime fechado. É uma apreensão aí, se o Bolsonaro permanece na sede da Polícia Federal, se mandam ele para um presídio de segurança máxima, se mandam ele para Papuda, que é o grande pesadelo do Bolsonaro, era ser preso e ter que ir para Papuda, né? Então, daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre isso e também dar uma atualizada aí nas notícias de manhã, o que está acontecendo aí, o que, que muda a partir do dia de hoje com o início efetivamente do cumprimento de pena, tanto de Bolsonaro como os demais. Mas tudo isso daqui a pouquinho, porque agora nós vamos a um rápido, mas é rápido mesmo, intervalo comercial e no retorno as demais notícias de hoje de Rotativo no Ar.
O que você está plantando para o seu futuro? Na Terreos, somos conectados por um só propósito. Todos os dias, cultivamos um futuro compartilhado para as pessoas e para o planeta. Gerando alimento e bioenergia a partir do campo. Terreos, dia a dia, cultivando o futuro.
Galera, estamos mais uma vez aqui na Rádio Piratininga para agradecer os ouvintes, agradecer as últimas duas promoções, foram excelentes. O pessoal postou, muita gente comentou, muita gente questionou, foi super legal. Descemos aqui no nosso estoque, temos bastante pneu e vai lembrar vocês que a gente não vende só pneus em Santa Boa Vista. Nós entregamos pneus no estado de São Paulo inteiro, galera. Sempre com frete grátis. Precisou, só entrar em contato pelo WhatsApp, telefone, Instagram, aonde quiser. Só temos a agradecer, um abraço, galera.
Então vamos à informação de como é que foi hoje o dia, primeiro dia do cumprimento de pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais. Estou vendo aqui, inclusive, general Heleno. General Heleno é bem idoso, né, Suzana?
Bastante idoso.
É, e ele está com Alzheimer, estão dizendo aqui. Cumprir pena com Alzheimer, trabalho regime, duplo, né?
Pode ser em casa, né? Vamos ouvir essa reportagem?
Vamos lá, vamos às informações, vamos conferir.
Vamos lá.
Ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou nesta terça-feira o início do cumprimento da pena a que Jair Bolsonaro foi condenado de 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado pela trama golpista. Como já estava preso preventivamente desde sábado, ele vai continuar na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. De acordo com o ministro, a defesa não apresentou novos recursos dentro do prazo e não há mais possibilidade legal de contestação. A corte também decretou o fim do processo e autorizou as prisões de outros condenados no mesmo caso, como Alexandre Ramagem, Anderson Torres, Augusto Heleno, Almir Garnier, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Neto. Vale lembrar que esta é a primeira vez que generais e ex-comandantes das Forças Armadas são presos por determinação do Supremo Tribunal Federal por envolvimento em tentativa de golpe de Estado. Os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, por exemplo, foram presos nesta terça e levados para o Comando Militar do Planalto, também em Brasília. Heleno, ex-chefe de gabinete de segurança institucional, recebeu pena de 21 anos. Paulo Sérgio, ex-ministro da Defesa, foi condenado a 19 anos. Outro condenado, ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, vai cumprir pena na Estação Rádio da Marinha. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Que coisa, hein, Suzana? E os generais aí, eu acho que eu não ouvi essa informação, eles vão cumprir pena nas unidades militares,
sim,
né? Vão ser encarcerados nas unidades militares. Não sei não se, se o general Heleno, 78 anos de idade, dizendo que tem Alzheimer, talvez eles acabem deliberando aí que vá cumprir pena
em casa.
Mas a coisa tá ruim pro lado deles, né, Suzana?
Tá ruim sim, mas veja bem, começou então esse cumprimento de pena na terça-feira, né? Ontem, 25. E como as condenações, Arten, são superiores a 8 anos, o grupo iniciou a execução de pena em regime fechado, que é superior a 8 anos. Mas existem outros mecanismos que permitem que os condenados cumpram apenas parte da pena em regime fechado. A lei garante essa progressão do regime, possibilidade do preso passar de um regime mais severo para um mais brando, se preencher os requisitos da lei. Além disso, quer dizer, o trabalho, ele tem que ter um trabalho que dê um bom resultado, vai diminuindo penas as horas trabalhadas, estudos também horas trabalhadas, o tempo de prisão provisória, tudo isso permite desconto na pena. E essa progressão do regime é um direito previsto em lei, que permite ao preso cumprir a pena em condições menos rigorosas. Quer dizer, na prática, Arten, significa passar do regime fechado para o semiaberto ou do semiaberto para o aberto. Para isso, Como eu falei, tem que atender dois critérios. Primeiro, cumprir uma parte mínima da pena.
Quer dizer, vai ficar na cadeia, ou nas unidades militares, ou na Polícia Federal, enfim, vamos resumir tudo coloquialmente, vão ficar preso um período, vão passar preso. Amanhã ser liberto pelas condições e tal. Um período, eles vão acabar ficando todos eles presos. Como a maioria já podemos dizer que é de uma idade
avançada, né?
Acima da média, digamos, né?
Sim.
Esse período, menor que seja, é um longo período, sem dúvida.
E tendo um bom comportamento, são as duas situações.
Comportamento todos eles vão ter, não tem outra saída, né?
Mas olha, só que a decisão da concessão do benefício vai ser de quem? Do relator ministro Alexandre Moraes.
Eu acho que ele vai afrouxar nos próximos anos, um ano, dois anos, eu acho que inevitavelmente eles vão permanecer, pois não há interesse, enquanto representar algum risco, enfim, né, para a democracia, que eles entenderem assim, né?
Sim.
Ele vai permanecer. Olha, só fazer um resumo aqui, o Augusto Heleno e o Paulo Sérgio Nogueira, do Comando Militar, estão presos no Comando Militar do Planalto, lá em Brasília, né? O Bolsonaro, todo mundo sabe, está na Polícia Federal, deve permanecer lá pelo menos por mais algum tempo. O Almir Garnier está na Estação Rádio da Marinha, também em Brasília. O Braga Neto está no Rio de Janeiro, preso no comando da 1ª Divisão do Exército, lá no Rio de Janeiro. O Ramagem está fugido, foragido, e agora vai perder o mandato dele. Não, o Alexandre de Moraes, ele queria votar lá dos Estados Unidos, votar pela internet, não deixaram, né? O Anderson Torres foi o que mais, digamos, um termo bem chulo, bem popular, digamos, levou ferro, né?
Levou.
Um termo popular, ele está na papudinha.
Papudinha diz que é muito ruim lá, né?
É o temor do Bolsonaro. Sim. É ir pra papuda, mas a papudinha é diferente. A papudinha tem pelo menos lá um local, tem beliche, tem banheiros privativos, né? Tem uma antessala com frigobar, mesa para refeições, mas é a papudinha. Mas o que melhor saiu mesmo é o Mauro Cid, né? Ele está cumprindo a pena em regime aberto, está proibido de sair do país, tem que dar prestação de satisfações semanais à justiça. Semanalmente ele tem que dizer o que está fazendo no Distrito Federal. Ele teve essas suas penas abrandadas e o melhor tratamento, porque ele foi, no caso, o deletor, né? Ele fez um acordo antecipado e acabou deletando o Bolsonaro e toda a turma, provocando aí mais provas contra o pessoal. Enfim.
É isso aí mesmo.
E as opiniões são divididas, né? São a favor, são contra. A gente percebe, não sei se também estou lendo aqui na imprensa, um recolhimento do bolsonarismo, né? A gente viu aqui mesmo na rádio, a gente estava buscando aí manifestações contra ou a favor, mas o pessoal da esquerda, o pessoal de partidos de esquerda se manifestaram, o pessoal da direita que sempre eram muito, digamos, contundentes, né, nas suas falas, acabaram se recolhendo. E há quem diga que é o fim mesmo do bolsonarismo. Será que é?
A direita está bem recolhida, né?
A direita está bem recolhida e a direita está bem dividida, né?
Dividida bastante agora. Impressionante como a reação foi violenta, né?
É porque não se une. Os filhos do Bolsonaro também são um empecilho muito grande para a união da direita. Eles querem alguém deles, só eles. E o primeiro candidato mais forte era o Tarcísio. Eles já viram isso, perceberam. Vamos lá, pau no Tarcísio, que já se recusou, não quer mais ser candidato a presidente agora. Enfim. Aí você tem Caiado, você tem Ratinho, você tem um monte de nomes aí no cenário da direita para substituir o Bolsonaro.
De Minas, né?
O Zema, né? Zema também é da direita, está no grupo da direita.
Mas vamos aguardar. O Artem, podemos mudar um pouquinho?
Na pesquisa, só completar isso. Na pesquisa, o Lula sobe cada dia mais. Né?
Lembrou bem, sobe bastante.
Ok.
Então, aí falando em situações aí difíceis, né? Incêndio, teve incêndio na COP30. Você sabe que teve um incêndio no Ministério da Igualdade Racial e deixou feridos no Distrito Federal?
Eu vi essa notícia, que coisa, hein?
Coisa muito triste.
As notícias parecem ondas, né? Quando acontece uma, acontece várias. Cai um avião, você cai uns 20 em seguida no mundo todo, né? Agora incêndio, teve lá na Copa, que não era, que era para ter toda a segurança, toda. Acabou tendo incêndio. Agora, num ministério.
No ministério, você vê que.
Vamos conferir a informação, vamos conferir.
Uma explosão seguida de incêndio atingiu na manhã desta terça-feira o prédio do Ministério da Igualdade Racial na Esplanada dos Ministérios, no centro de Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma vítima teve 60% do corpo queimado. Ela foi identificada como funcionário terceirizado que fazia uma manutenção no local. Segundo a SEB IPES, empresa responsável pela subestação de energia do local, o funcionário utilizava uniforme antichamas e todos os equipamentos de proteção individual recomendados. Pelo menos outras 6 pessoas também tiveram intoxicação por inalação de fumaça e foram transportadas para um hospital. Outras 20 pessoas precisaram de atendimento. A evacuação do prédio foi feita por equipes dos bombeiros. Segundo a corporação, houve uma explosão na subestação de energia no subsolo do ministério. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Então, eita, né? Como é que acontece uma coisa dessa, hein?
E esse prédio abriga equipes de outros ministérios também, não só o da Igualdade Racial. Prédio, segundo o Corpo de Bombeiros, incêndio teria começado depois de uma explosão numa subestação de energia. E o homem que fazia manutenção no local sofreu queimaduras no corpo e outras 6 pessoas tiveram uma intoxicação. E segundo o Corpo de Bombeiros, uma vítima sofreu queimaduras no corpo e 6 tiveram intoxicação por inalação de fumaça. Elas foram transportadas para um hospital. Outras 24 pessoas foram atendidas no local por terem inalado fumaça e não precisam ser levadas para o hospital. Nós temos aí, Rodrigo mostrou as imagens, né? Do isolamento da região, enfim.
Que coisa, né? Bom. Será que foi proposital isso? Foi uma explosão? Enfim, são perguntas que ficam no ar aí, né?
É, uma explosão numa subestação de energia. Agora, por que explodiu?
Será? Né? O país está explodindo, pegando fogo, né? Discussões para todos os lados, as notícias tensas aí na área da política. Enfim, é de se desconfiar de tudo, né? Um abraço aqui da Euride Cipriano Jorge. Ela está em São Roque da Fartura.
Ah, que coisa gostosa. Você sabe que a temperatura lá é 4,5 graus abaixo de São João da Boa Vista?
Ela está dizendo que está muito frio aqui.
Se aqui está 15, lá está 10.
São Roque da Fartura, tão pertinho, né?
Pois é, se aqui está 15, lá está 10.
Aqui não está quente, mas o sol está ardido, né?
Muito.
Está ardido. Daqui a pouco nós vamos ver como é que vai ficar o tempo aqui.
E você soube do Senado que aprovou ontem?
Completar o abraço aqui para Eurides. Manda um abraço pro povo aí do bairro Pedregulho, Eurides.
Que legal.
Aliás, não é Pedregulho, pro Pedregulho também. Para São Roque
da Fartura. Que todo mundo chama de Campos de Jordão.
De Águas da Prata. Um dia vai ser. O antigo prefeito Zezé, trabalhei com ele. Pai do Beto, da reitor Dani Fiobbi. Zezé tinha esse sonho. Ele falava, nós podemos transformar São Roque da Fartura numa nova Campos do Jordão. Eu também acho, hein? Também acho. Investir lá não é difícil, não, porque é muito bonito e o clima é muito bom. É 4 graus abaixo. Euridice passando frio lá em São Roque da Fartura. O José Antônio Zocchetti está lembrando aqui, o militar tem que cumprir pena no presídio militar, bem. É isso mesmo. Rosemary defendendo o Bolsonaro, dizendo que ele não tem crime de roubo e corrupção e deixando na mão de Deus. Deus cuida de tudo. Vamos lá, todos nós, muita fé em Deus. O José Antônio Zocchetti completa aqui a sua opinião, dizendo que Bolsonaro é capitão, não pode ficar em presídio normal, como disse, militar tem que ir para um presídio militar, né? Bom, aí já tem gente fazendo campanha aqui e ali, nós não vamos entrar nessa, porque aqui temos ouvintes e seguidores de todas as tendências aqui. Maria de Lourdes Azevedo Martins, se forem condenados, eu acho que tem que cumprir, a pessoa tem que pensar no que faz, pois tudo tem retorno. Algumas opiniões divididas como sempre, e o pessoal lá nas redes sociais mandando ver, comentando. Nós tivemos aí nas nossas redes sociais inúmeros comentários, ora a favor, ora contra. O pessoal está participando do debate e aqui São João é reflexo do Brasil, né? A gente vê que o Brasil também está dividido, aqui não é diferente. Mais informações, Suzana?
Então, você sabe que de muita expectativa, o Senado ontem aprovou a aposentadoria especial. Para quem? Para agentes de saúde.
Isso aí tem atrás disso, tem um pacote de maldade, né? Mas vamos à informação, depois nós vamos explicar o pacote de maldade do Acolumbre, do Senado, enfim. O país vai viver novos momentos de tensão com uma divisão agora bem clara do Senado com a Câmara dos Deputados, tudo porque o Acolumbre não concorda com a nomeação do Messias. Sim. Para o Supremo Tribunal Federal.
Verdade.
Ele tinha outro candidato, enfim, são informações que daqui a pouquinho a gente complementa aqui em rotativo no ar. Vamos a essa informação.
O Senado aprovou nesta terça-feira projeto de lei que estabelece aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde. Nos bastidores de Brasília, a proposta era avaliada como uma pauta-bomba. Uma resposta do presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, à indicação de Jorge Messias para o STF. É que o projeto de lei aumenta despesas do Executivo Federal, mas também de estados e municípios. No entanto, no plenário, até a base governista votou a favor. Ao final da votação, Alcolumbre desabafou.
Então, eu queria pedir sensibilidade àqueles atores que estão nos últimos 5 dias falando que isso foi uma agressão ao Estado brasileiro como bomba fiscal, senador Ângelo Coronel. Isso foi uma resposta da Casa da Federação do Brasil a milhares de pessoas pobres e que se dedicam todos os dias a salvar a vida de outros pobres. E o reconhecimento da Casa da Federação a todos vocês. Parabéns e contem com o Senado Federal para fazer o certo.
Senadora e médica Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, valorizou o papel dos agentes comunitários de saúde.
A ausência da saúde primária funcionando faz com que as UPAs e os hospitais do Brasil estejam cheios disso. Parabéns aos agentes de endemia e aos agentes comunitários de saúde. Vocês formam uma equipe desse SUS, que é uma pérola, que é quem mais salva a gente desse país.
O texto ainda precisa ser aprovado pela Câmara. De acordo com a proposta, os agentes comunitários de saúde vão poder se aposentar aos 52 anos, no caso dos homens, e aos 50 anos, no caso das mulheres. O texto ainda garante salário integral na aposentadoria e reajustes iguais aos profissionais da ativa. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Estava ouvindo atentamente esses eloquentes deputados, senadores, como são eloquentes, como eles falam. E esse Acolumbre aí, como fala, né? Fala.
Pobre pelo pobre.
É uma. E agora, né? É. Então, olha, não vou discutir méritos. Lógico, todo mundo merece, principalmente o pessoal da saúde. Não vou discutir méritos. Mas também tomar medidas, porque está com raiva de uma indicação, não é? E também não vou discutir o mérito aí do Pacheco, que é o candidato do Acolumbre, uma pessoa, conheço ele pessoalmente, maravilhosa e tal, não conheço esse Jorge Messias, mas ele não tem nada a ver com isso, ele não pode usar o país como chantagem, né? Pessoas chantagem. E o país está com tantos problemas, tem tantas dificuldades. Agora a gente pega senadores chantagistas, deputados federais chantagistas, eu acho que é muito feio. Sem querer discutir médio, sem querer discutir se quem merece ou não merece, se merece, mas só para fazer birra, você coloca o país numa situação dessa. Quer dizer, o funcionário da saúde, o pessoal sempre mereceu, não é de hoje. Quer dizer, eles só se preocuparam depois que a vontade deles, pessoal, a indicação de um amigo, no Acolumbre era o caso do Pacheco, não foi atendido, então vou dar uma de herói agora, só agora eu vou ver todo o mérito do pessoal da saúde, para criar uma birra, para criar um problema para o país, que vai criar, como na reportagem que nós mostramos, um problema também para os estados e para os municípios que já estão no limite dos seus gastos, né? Mas o que o pessoal da saúde vai ganhar, que isso interessa para quem trabalha na área de saúde, Suzana?
O texto aprovado, ele garante uma aposentadoria com integralidade e também com paridade para os agentes que
52 anos.
Isso, que cumprir os requisitos mínimos de idade e tempo de serviço. Também, Artem, vai haver direito à pensão por morte, com os mesmos benefícios, e a aposentadoria por incapacidade permanente resultando de doença profissional ou do trabalho, desde que tenha ao menos 20 anos de efetivo exercício na função. Aí sim, homens poderão se aposentar aos 52 anos e mulheres aos 50. Esse é o PL, é o projeto de lei, né, 185 de 2024, que agora segue para análise na Câmara dos Deputados.
O José Antônio Zocchetti pergunta que se para ser ministro do Supremo Tribunal Federal não tem que ser juiz de carreira. É, nem sempre, tem exceções aí, meu caro José Antônio Zocchetti. É simples, ver o nome e não votar neles. Político chantagista tem que não ter voto para nada. Pois é, também acho tão feio isso, né, Zocchetti? Muito feio. Não, tudo bem, alguém vai ganhar lá dinheiro, o pessoal da saúde merece e tal. Mas agora também, quem acredita nesses discursos nojentos aí, porque vocês salvam vida, vocês merecem, mas sempre mereceram. Não este ano, não agora, mereceu lá atrás, mereceu sempre. Nunca tiveram portas abertas, agora de repente para fazer pirracinha, vingancinha. É muito feio. É muito feio. Desse jeito a gente não vai ter um país sério nunca.
Pois é.
Nunca. Com esse nível de senadores, com esse nível de deputados, nunca nós vamos ter um país sério.
É.
Mais informação, Suzana?
Pois é, nós temos aí, estamos ao lado, né, quase da chegando já a Black Friday. Você sabia que 75% dos paulistas querem parcelar as compras?
É, todo mundo quer, né? Alguns porque é vantagem, porque você tem lá os cartões, os bancos dão lá prêmios, tal, a Livelo, enfim. E outros porque não tem dinheiro mesmo e vão ter que parcelar. Vamos conferir a informação.
Os paulistas pretendem gastar mais nesta Black Friday. É o que aponta a quarta edição do estudo Panorama de Consumo, realizado pelo Mercado Livre e o Mercado Pago. Os itens mais desejados são eletrodomésticos, moda e eletrônicos. E a tecnologia vai estar presente na hora de comparar preços. Além disso, os paulistanos estão mais preparados financeiramente. Um movimento percebido nacionalmente. Segundo Felipe Castanho, Head de Marketing Growth do Mercado Pago no Brasil.
O que a gente tem percebido é que o consumidor brasileiro é cada vez mais planejado com a Black Friday. Então, hoje, 8 de cada 10 consumidores, eles se planejam com tempo para o que eles querem comprar. Investigam, entendem que produto, em qual preço, inclusive, adotamos muito a inteligência artificial na ajuda da escolha dos melhores produtos para cada um deles.
De acordo com o levantamento, a maioria dos paulistas afirmou que ter um cupom de desconto vai influenciar na hora de decidir comprar algum produto nesta Black Friday. Túlio Landim, diretor sênior de Marketplace do Mercado Livre, explica que a plataforma deu atenção especial a essa tendência.
Estamos elevando nosso investimento em cupons para R$100 milhões esse ano, um aumento de 150% em comparação ao ano passado, e oferecendo vantagens exclusivas para clientes do Mercado Pago no Mercado Livre, como parcelamento em até 21 vezes e cashback imediato em Meli Dólar para assinantes Meli Mais.
Na hora de pagar as compras, o cartão de crédito será protagonista na Black Friday, especialmente pela possibilidade de parcelamento. O Pix ficou em segundo lugar na intenção de uso. A pesquisa Panorama de Consumo foi realizada entre 14 e 20 de outubro e teve a participação de mais de 10.100 consumidores de São Paulo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Bom. Pois é, o pessoal quer gastar mesmo, né? Vamos gastar, vamos gastar. Agora, eu vou ter uma coisa interessante, Black Friday aí é uma coisa interessante. Eu até agora tenho visto algumas promoções, e não vejo promoção nenhuma. O pessoal sobe preço e depois fala que está baixando. Então toma cuidado também para você não ser enganado, porque o que tem de pilantra também fazendo, usando aí a data para fazer anúncios que não são verdadeiros, né? Então eu não estou vendo vantagem não, viu, Suzano? Nos Estados Unidos é muito forte isso, tem mesmo vantagem. Também o americano, o norte-americano cobra muito mais do que o brasileiro. O brasileiro às vezes, coitado, não cobra, são enganados.
Mas você sabe que esse entusiasmo pela data vem acompanhado também de um desejo de controlar? Vamos lá, olha, 33% não quer ultrapassar aqueles gastos do ano passado, 2024. Mas 29% não, já
29% assume das
que
pessoas, deve gastar.
Das pessoas,
da população.
33% não quer mais do que gastou ano passado.
Sim.
Mas 29% já assume que deve gastar mais esse ano.
Quer gastar um pouquinho mais.
A faixa fica entre R$701 e R$2.000, onde concentra a maior parte das intenções, 31%.
Vai gastar R$2.000.
31%. E reforçando o foco em compras planejadas e bem maior valor agregado. Agora, os outros 13% declararam que querem gastar entre R$301 e R$500.
Tá certo.
É isso.
Bom, São João da Boa Vista agora está 27 graus. A Euridice falou que está passando frio aí no São Roque da Fortuna, tão pertinho aqui de São João.
4,5 graus.
Pois,
menos.
Podíamos até ver quantos graus está fazendo lá em São Roque da Fortuna. Mas vamos ver como é que vai ficar o tempo aí na nossa cidade, na região, aqui em São João e lá em São Roque da Fortuna, onde a gente tem uma boa audiência, graças a Deus. Continua friozinho hoje, hein, Suzana? 13 graus,
pois
a
é,
mínima,
muito frio.
A máxima vai a 26, não chove, probabilidade de chuva muito pequena, a umidade relativa do ar também cai muito, 28 graus. E continua assim o tempo, vai subindo gradativamente a partir de quinta-feira e para a turma da chuva, quem gosta de chuva, possibilidade de chuva só a partir da próxima terça-feira.
Então estamos com tempo ensolarado e hoje, quarta-feira, 13 graus, então lá em São Roque estava 9.
Pois é, quem for para São Roque da Fartura, leva o agasalinho, porque a Euridice disse que a coisa está pegando lá, está muito frio.
E até Poços mais um pouco.
É, eu acho que Poços é mais quente.
Bom,
que São
mudou.
Roque da Fartura. São Roque da Fartura é mais frio.
Mais altitude.
Tá certo. Tchau, Suzana.
Tchau, um grande abraço a todos, até amanhã, se
tchau
Deus quiser.
Tchau para você também, meu amigo, minha amiga, um grande abraço a você, fique com Deus, hoje e amanhã, todos os dias de sua vida.
O que você está plantando para o seu futuro? Na Terreos, somos conectados por um só propósito. Todos os dias, cultivamos um futuro compartilhado para as pessoas e para o planeta. Gerando alimento e bioenergia a partir do campo. Terreos, dia a dia, cultivando o futuro.
Galera, estamos mais uma vez aqui na Rádio Piratininga para agradecer aos ouvintes, agradecer as últimas duas promoções, foram excelentes. O pessoal postou, muita gente comentou, muita gente questionou, foi super legal. Descemos aqui no nosso estoque, temos bastante pneu e vai lembrar vocês que a gente não vende só pneu em São João da Boa Vista. Nós entregamos pneus no estado de São Paulo inteiro, galera. Sempre com frete grátis. Precisou, só entrar em contato pelo WhatsApp, telefone, Instagram, aonde quiser. Só temos a agradecer, um abraço, galera.
Quando pensamos em morar bem e investimentos, além de ótimas áreas e projetos, solidez e confiança são essenciais para se construir uma bela história de 27 anos. E essa é a nossa marca e a nossa história. Sequoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço.